história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Desfile de 25 de julho e Tarde Kids serão destaques na próxima quinta-feira.
No site da Expo Rondon já tem um link de inscrição.
Paraná amplia a cobertura de matas ciliares.
Levantamento feito pelo Instituto Água e Terra.
Mais de 75% da frota tributada no Paraná pagou IPVA este ano.
Uma das facilidades trazidas para o novo modelo é a opção para pagamento via Pix.
Família Rotária prepara jantar alemão em prol da APAE.
Convidando a todos para participarem do nosso jantar alemão.
FAEP pede intervenção estadual e federal nas invasões na região oeste.
Fato que preocupa o sistema FAEP e Senar Paraná.
Caminhada do meio-dia será realizada na próxima segunda-feira.
Todos estão convidados a participar desta caminhada de combate ao feminicídio.
Em 6 meses, LACEN processa mais de 13 mil amostras de vírus respiratórios,
garantindo a qualidade dos resultados liberados.
Tarde Alemã da Terceira Idade é atração da Expo Rondon.
Evento será realizado no dia 26 de julho, sexta-feira, na Casa Cultural.
Delegada Yasmin fala sobre identificação de mulher encontrada morta no interior de Marechal.
Nós identificamos a mulher como sendo Alessandra da Silva Bax.
Fórum Validações de Fomento ao Turismo Náutico no Lago de Itaipu.
E esse é o objetivo do fórum mesmo, a gente reunir para repensar a utilização do lago, olhar um pouquinho diferente para esse lago.
Acidentes são registrados próximo a 4 pontes e subsede.
2 pessoas resultaram com ferimentos, 1 em estado grave.
Expo Rondon terá café colonial todos os dias.
Serão alimentos produzidos por produtores rurais locais.
Outros destaques desta edição. Jovem morre carbonizada em incêndio de residência no centro de Marechal Rondon. INSS orienta segurados a usarem serviços digitais durante a greve.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
O sábado segue com tempo estável, sem chuvas no Paraná, em virtude da atuação de uma massa de ar seco. Na maior parte das regiões paranaenses, fica com poucas nuvens. Temperaturas à tarde mais elevadas entre o oeste e o noroeste, com valores próximos aos 30 graus Celsius. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 26 graus. Umidade relativa do ar, 56%.
Uma jovem de 19 anos, identificada apenas como Patrícia até o momento, morreu carbonizada em um incêndio em uma residência na manhã de hoje em Marechal Cândido Rondon. Outras 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, conseguiram sair da casa e receberam atendimento médico dos bombeiros e SAMU. O fogo teria começado entre 5 e 6 da manhã. O corpo de bombeiros foi acionado e quando chegou no local, populares já estavam tentando combater as chamas na casa, localizada na rua São Paulo, entre a 12 de outubro e Cabral, próximo à Praça da Católica. PM, Polícia Civil e ML foram acionados. Até o momento, não há informações dos demais familiares que foram encaminhados para atendimento médico, mas apenas para exames complementares, pois não se feriram durante o incêndio. Apenas Patrícia, de 19 anos, que morreu carbonizada. 3 pessoas foram esfaqueadas no início da manhã deste sábado em Cascavel. Um homem estava agredindo uma mulher próxima a uma casa noturna quando jovens interpelaram a conduta. Segundo testemunhas, o agressor reagiu às críticas e avançou contra o grupo, desferindo golpes de faca. Um adolescente de 17 anos foi ferido no pescoço. Outros 2 rapazes feridos na mão e perna. Corpo de bombeiros foi acionado. A PM foi chamada no local e registrou a ocorrência, iniciando imediatamente buscas pelo autor dos ataques. Até o momento, ele não foi localizado. Os 2 jovens, de 18 anos, feridos a facadas, não resultaram com ferimentos. O Paraná conseguiu ampliar a cobertura de matas ciliares em 12% nos últimos anos.
O estado passou de 1 milhão e 250 mil hectares de cobertura florestal nestas áreas em 2008 para 1 milhão e 410 mil hectares em 2021, de acordo com o levantamento feito pelo Instituto Água e Terra. Desde 2019, essa recuperação foi puxada por medidas como o plantio de 3 milhões e 900 mil mudas em áreas de preservação permanente e a recuperação de mais de 6.900 nascentes de rios. Mata ciliar é a vegetação que fica às margens de rios ou que contorna lagos, nascentes e açudes. E a proteção destas áreas é fundamental para a proteção de fontes de água que abastecem as cidades, o campo e a biodiversidade local. Por lei, essas áreas são consideradas áreas de preservação permanente. Uma das principais ações que acelerou esta recuperação a partir de 2019 foi o programa Paraná Mais Verde, desenvolvido pela Secretaria do Desenvolvimento Sustentável em parceria com o Instituto Água e Terra, que distribuiu mudas de espécies nativas para plantio em áreas de preservação, unidades de conservação, áreas urbanas ou outras finalidades. Ao todo, ao longo de 5 anos do programa, já foram distribuídas cerca de 9 milhões e 800 mil mudas, sendo 40% deste total, 3 milhões e 900 mil, para áreas de preservação permanente, nas quais estão incluídas as áreas de matas ciliares. Isso significa que cerca de 3.500 hectares destas regiões foram recuperadas ou estão em processo de recuperação por meio do programa de plantio de mudas do governo do estado. As mudas que abastecem o programa são cultivadas em 19 viveiros florestais e em 2 laboratórios de sementes do IAT. Ao todo, o órgão produz mais de 100 espécies nativas diferentes. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loma.
No Paraná, 75,8% da frota tributada pagou IPVA lançado neste ano.
A Secretaria de Estado da Fazenda e a Receita Estadual do Paraná informam que 75,8% dos veículos tributados em 2024 pagaram IPVA até 15 de julho. A inadimplência está em 24,2%, menor do que os 27% de 2023. Foram lançados R$ 6,420 bilhões de reais em IPVA para uma frota de 4.700.000 veículos e R$ 4.990 milhões de reais foram pagos até agora. A inadimplência impede a emissão do CRLV, Certificado de Licenciamento do Registro do Veículo, necessário para a circulação de veículos. Sem o CRLV, motoristas podem ser multados e ter seus veículos retidos. Além disso, o não pagamento do IPVA impede a transferência de propriedade e dificulta a obtenção de certidões negativas de tributos. Persistindo a inadimplência, o débito pode ser inscrito na dívida ativa do Estado, com restrições para empréstimos e participação no programa Nota Paraná. O coordenador de arrecadação da Receita Estadual do Paraná, Tiago Serafim, explica que nos últimos anos foram implantadas novidades que ajudaram a modernizar o sistema da guia de recolhimento.
Nos últimos anos, foram implantadas novidades que ajudaram a modernizar o sistema da guia de recolhimento. Uma das facilidades trazidas para o novo modelo é a opção para pagamento via Pix, já que a guia agora é emitida com QR Code por esse fim. A principal vantagem desta mudança é que o contribuinte pode pagar a GRPR em qualquer banco, inclusive nos bancos digitais, não se restringindo àqueles conveniados com o Estado.
Os contribuintes com IPVA vencido podem quitar as parcelas no portal IPVA da Receita Estadual, com multa de 0,33% ao dia e juros de mora conforme a taxa Selic. Após 30 dias, a multa é fixada em 10%. O pagamento pode ser feito via guia de recolhimento, número de Renavan, Pix ou pelo aplicativo de serviços rápidos da Receita Estadual. Para quem está em atraso com o IPVA 2024, é possível parcelar em até 12 vezes com cartões de crédito das bandeiras Mastercard, Elo, Visa, American Express e Hipercard, com juros das empresas terceirizadas. Débitos de anos anteriores podem ser parcelados em até 10 vezes, com parcela mínima de 1 unidade padrão fiscal do Paraná, atualmente R$ 138,16. A Secretaria da Fazenda alerta sobre golpes de sites falsos cobrando o IPVA. É recomendado gerar guias apenas nos sites oficiais com final pr.gov.br ou pelo aplicativo Serviços Rápidos. A Fazenda Estadual não envia correspondências nem e-mails com guias de pagamento. Repórter Gabriel Ramos.
Acompanhe a seguir. Desfile de 25 de julho e Tarde Kids serão destaques na próxima quinta-feira.
No site da Expo Rondon já tem um link de inscrição.
Tarde Alemã da Terceira Idade e atração da Expo Rondon.
Evento será realizado no dia 26 de julho, sexta-feira, na Casa Cultural.
Em 6 meses, Paraná processa mais de 13 mil amostras de vírus respiratórios,
garantindo a qualidade dos resultados liberados.
Desfile de 25 de julho e Tarde Kids serão destaques na próxima quinta-feira na festa dos 64 anos.
No dia 25, várias atrações estarão preenchendo as agendas dos rondonenses, como, por exemplo, o desfile de 25 de julho, organizado pela Secretaria de Educação, com o tema Marechal Cândido Rondon, 64 anos de história, inovação e desenvolvimento. O secretário de Educação de Marechal Cândido Rondon, Fernando Volpato, explica sobre o evento.
O desfile de 25 de julho é comemorativo, né? O aniversário do município. Ele é tradicional, já acontece há muitos anos, né? Secretaria de Educação é a secretaria encarregada na organização do desfile. Então, a gente já publicou no Diário Oficial do Município o regulamento do desfile. No site da Expo Rondon já tem um link de inscrição para as empresas, para as associações, para os clubes de serviço. Enfim, para quem tiver interesse em participar do desfile, mostrar a sua marca, mostrar o seu desenvolvimento dentro de Marechal Cândido Rondon nesses 64 anos, é a oportunidade. O desfile tem esse intuito, né, de trazer para a comunidade, dar visibilidade a todos que contribuíram durante esse histórico do município aí para o seu desenvolvimento, né? Esse ano a gente tem o tema que é Marechal Cândido Rondon, desenvolvimento e inovação, né? Então a gente quer que as empresas, comunidades, associações, clubes de serviço, enfim, todos venham participar e mostrem o que eles fazem, o que eles têm de melhor e como foi a evolução deles dentro do município ao longo dos anos, né? O que eles trouxeram de significativo para o município, que contribuiu além do desenvolvimento deles, mas também para o desenvolvimento da nossa cidade. Então, a gente está convidando a todos, né?
Outra ação que acontece na parte da tarde do dia 25 é a tradicional Tarde Kids, que é desenvolvida durante as festividades do aniversário de Marechal Cândido Rondon, com iniciativa da Secretaria de Educação, juntamente com a Secretaria de Esporte e Lazer, que promete trazer muita alegria, brincadeiras e novidades para a criançada no Parque de Exposições, com início às 14 horas e finalização às 18 horas. Fernando Volpato, secretário de Educação, explica sobre o assunto.
A Tarde Kids é em parceria com a Secretaria de Esportes, né, do secretário Diogo Bolha. A gente também já vem fazendo ela há algum tempo, já na festa do município. Esse ano ela vai acontecer no dia 25, que é o dia do feriado do município, né? Na parte da tarde, lá no Parque de Exposições, onde a gente coloca uma série de atividades para as crianças lá poderem se divertir. Brinquedos infláveis, atividades como escalada, tirolesa. Esse ano a gente está com uma novidade, a gente vai trazer um trenzinho para circular dentro do parque. Então, assim, e é tudo gratuito. Então é só o pai e a mãe levar a criançada lá para se divertir, das 14 às 18. A gente vai estar atendendo as crianças lá no Parque de Exposições. Então, ano passado já foi muito legal, né? A gente fez dentro da Casa Cultural lá, tava lotado de crianças lá, tava bem cheio. Vai ter algodão doce, pipoca para as crianças também. Então, é um momento assim que a gente vai direcionar dentro da nossa festa do município um momento especial para as crianças aí, para todas as idades. Aquele papai, aquela mamãe que quiser levar uma criança lá de 1 aninho, 2 aninhos, que talvez não vai conseguir ir nos infláveis, mas a gente vai fazer uma área lá para eles, para os bebês também poder brincar com tatame, com algumas atividades com espumados também. Vai ter cama elástica, enfim, vai ter bastante atividade, bastante brincadeira para as crianças aí nesse dia 25 de julho à tarde lá, e lembrando, gratuitamente.
Essas e muitas outras atrações farão parte da tão esperada Expo Rondon 2024. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Tarde Alemã da Terceira Idade é uma das atrações da Expo Rondon.
Um dos eventos que integram a grade de programação da Expo Rondon 2024 é a Tarde Alemã da Terceira Idade. A atividade será realizada no dia 26 de julho, sexta-feira, com início às 13 horas e 30 minutos, na Casa Cultural, no Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon. Organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, o evento contará contará com as participações dos membros dos clubes de idosos rondonenses, bem como de grupos da terceira idade dos municípios de Maripá, Santa Helena, Santa Teresa do Oeste e Tupanci. A expectativa é reunir em torno de 1.000 pessoas. Haverá distribuição de cuca e linguiça gratuitas e bebidas por adesão. A animação estará por conta do musical Gralha Azul, que entreterá os idosos com canções de sucesso. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Em 6 meses, LACEN processa mais de 13 mil amostras de vírus respiratórios.
De janeiro a junho, o Laboratório Central do Estado analisou 13.298 amostras para vírus respiratórios, revelando positividade média de 50%. Em cada uma dessas amostras foram pesquisados 7 diferentes vírus, gerando 93.086 pesquisas. As análises contribuem para o conhecimento e para o monitoramento dos períodos de circulação viral no Paraná. Os principais encontrados foram o rinovírus, o vírus sincicial respiratório, o da gripe A e o coronavírus. Os resultados são liberados em até 7 dias. Ao fazer a pesquisa simultânea desses vírus na mesma amostra, a capacidade produtiva é aumentada e os custos são reduzidos, contribuindo para uma resposta epidemiológica mais rápida e mais precisa, acompanhando assim a sazonalidade. As análises são feitas por meio da metodologia de RT-PCR, padrão ouro para pesquisa de vírus respiratórios. Nesse procedimento, é possível identificar o RNA viral presente na amostra, especialmente durante os 5 primeiros dias de infecção. De acordo com dados do LACEN, o período de maior sazonalidade desses vírus são os meses de maio a julho. O laboratório recebe diariamente amostras de todas as regiões do estado para a testagem. A vigilância laboratorial é realizada em casos de pacientes graves e internados, em casos de morte, em gestantes, em investigação de surtos e em mais 5 amostras semanais de cada uma das 34 unidades sentinelas instaladas em unidades básicas de saúde que atuam com critérios de monitoramento estabelecidos pelo Ministério da Saúde. As amostras são coletadas por meio de transporte específico e recebidas pelo setor de gerenciamento de amostras, que realiza a conferência de cada uma. Depois, elas são encaminhadas para o setor de vírus respiratórios. Célia Fagundes da Cruz, diretora da unidade, explica como a automação no local ajuda na qualidade do trabalho.
O LACEN Paraná possui equipamentos de automação que permitem que a amostra primária que chega ao laboratório seja a mesma utilizada para análise, sem precisar de transferências para outros tubos ou frascos. Isto evita trocas ou contaminações, garantindo a qualidade dos resultados liberados. No estado do Paraná, temos o apoio do governo que investe para a maioria dos serviços prestados. Isso contribui para que o Laboratório Central do Estado do Paraná, o nosso LACEN, seja pioneiro em novas tecnologias, em novas metodologias.
A unidade também faz testagem de arbovírus, HIV, hepatites, coqueluche, doenças diarreicas, resistência bacteriana, meningites, tuberculose, doenças fúngicas, raiva, doenças zoonóticas, além do controle de qualidade de baciloscopia também. Repórter Gustavo Vaz.
INSS orienta segurados a usarem serviços digitais durante greve.
A greve dos servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, entrou neste sábado no 5º dia. Embora sustente que a paralisação dos servidores não impactou significativamente os serviços prestados à população, o órgão reforçou as orientações a quem precisar de determinados atendimentos. Segundo o Instituto, mais de 100 serviços podem ser agendados por meio do site Meu INSS, pela plataforma de mesmo nome, que tem versão para celular, ou pela central de atendimento telefônico 135, que funciona de segunda-feira a sábado, das 7 às 22 horas. O INSS também orienta os cidadãos que necessitarem de atendimento pericial para obtenção de auxílio-doença a utilizarem o ATESTMED, serviço de avaliação remota de documentos, que o Instituto implantou prometendo tornar a análise mais rápida e menos burocrática, dispensando a realização da perícia presencial. Nos casos de perícia médica já agendada para benefício por incapacidade temporária, o segurado pode pedir uma conversão de agendamento de perícia para o ATESTMED. Para os demais casos, a orientação é reagendar o atendimento pelo 135 ou pelo e-mail INSS, orienta o Instituto. Os servidores do INSS entraram em greve na terça-feira por tempo indeterminado. Além da recomposição de perdas salariais dos últimos anos, os servidores reivindicam a reestruturação e o reconhecimento da carreira do Seguro Social como típica de Estado, o cumprimento do acordo de greve de 2022, o nível superior para ingresso de técnico do Seguro Social, incorporação de gratificações, jornada de trabalho de 30 horas para todos e cumprimento das jornadas e trabalhos previstas em lei, revogação das normas que determinam o fim do teletrabalho, estabelecimento de programa de gestão de desempenho, condições de trabalho e direitos do trabalho para todos, independente da modalidade de trabalho, fim do assédio moral institucional e reestruturação dos serviços previdenciários. Para a Frente Ampla de Notícias, Logan Malman.
Acompanhe a seguir. FAEP pede intervenção estadual e federal nas invasões na região oeste.
Fato que preocupa o sistema FAEP e Senar Paraná.
Prova dos três tambores será disputada de sexta a domingo na festa dos 64 anos.
Competição ocorrerá nos períodos da manhã e da tarde na Arena de Rodeio.
Caminhada do meio-dia será realizada na próxima segunda-feira.
Todos estão convidados a participar desta caminhada de combate ao feminicídio.
O sistema FAEP Senar Paraná pede intervenção estadual e federal nas invasões no oeste do Paraná.
Nas últimas semanas, as invasões de propriedades rurais na região oeste do Paraná têm registrado um aumento significativo. Fato que preocupa o sistema FAEP Senar Paraná. No momento das últimas invasões, 5 áreas, sendo 3 no município de Terra Roxa e 2 em Guaíra, estão ocupadas por indígenas. Em alguns dos casos, produtores rurais sofreram violência por parte dos invasores. Para o sistema FAEP Senar Paraná, as invasões ganham força diante da passividade dos governos estadual e federal. Ainda, a entidade teme a escalada da violência na região. O sistema FAEP Senar pede ações imediatas dos governos estadual e federal para que a questão da invasão de terras no Paraná, principalmente na região oeste, termine definitivamente. Caso isso não seja feito, estamos caminhando para uma situação preocupante, com a escalada de invasões e até mesmo violência, destaca o presidente interino do sistema FAEP Senar, Ágide Eduardo Meneghetti. No caso das 5 propriedades invadidas recentemente em Terra Roxa e Guaíra, o sistema FAEP Senar e os sindicatos rurais locais estão prestando atendimento aos produtores rurais. Inclusive, especificamente, o Sindicato Rural de Terra Roxa tem sido uma central de gestão da crise na região. Além disso, representantes das entidades estão orientando juridicamente os agricultores que já ingressaram com pedido de reintegração de posse na justiça. Porém, o processo não teve desfecho até o momento. Há décadas, o sistema FAEP Senar pede o cumprimento do marco temporal, que ratifica que as demarcações de terra indígenas devem ser limitadas à data da promulgação da Constituição Federal, para que os produtores tenham segurança jurídica. No final do ano passado, foi publicada a Lei 14.701, que ratifica o marco temporal. Porém, o mesmo até então não está sendo respeitado. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Prova dos três tambores será disputada de sexta a domingo na Expo Rondon.
A prova dos três tambores é uma disputa que reunirá competidores na categoria mirim até 13 anos nos naipes masculino e feminino e na categoria feminino durante a Expo Rondon 2024. A competição ocorrerá em 3 dias, na sexta-feira dia 26, no sábado dia 27 e domingo dia 28, nos períodos da manhã e da tarde. Coordenada pela RTTB, Associação Rondonense dos Três Tambores e 6 Balizas, as disputas classificatórias, semifinais e finais serão na Arena de Rodeios, no Parque de Exposições de Marechal Cândido Rondon. No dia 28, a prova dos três tambores terá exclusividade na Arena de Rodeios. Em números, são aproximadamente 90 inscrições confirmadas até o momento, com a participação de renomados competidores de Marechal Rondon e região. Haverá premiação do primeiro ao 15º lugar por categoria. Quem conquistar o primeiro lugar na categoria mirim será premiado com R$3.000 e uma sela personalizada. Já a primeira colocada no feminino receberá R$5.000 e uma sela personalizada. Segundo os organizadores, o objetivo é oferecer
oferecer o melhor conforto para os animais e aos competidores, além de proporcionar um show de adrenalina aos espectadores. Para o Frente Amplo de Notícias, Jean Fernando.
Caminhada do meio-dia será realizada na segunda-feira.
Na segunda-feira, dia 22, será realizado um movimento denominado Caminhada do Meio-Dia, que faz parte da programação da campanha Paraná Unido no Combate ao Feminicídio. A iniciativa do governo do estado, por meio da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa. O Conselho dos Direitos da Mulher Rondonense, Comur, estará à frente desta ação. E a presidente Cleonice Novaes explica sobre o assunto.
Gostaria de vir até aqui para fazer um convite muito especial a toda a população.
Moto esportiva bate na traseira de carro. Em outro acidente, motociclista fica gravemente ferido ao sair de uma estrada secundária e invadir a rodovia.
Dois acidentes foram registrados nas últimas horas pela Polícia Rodoviária Estadual em estradas da região. Um deles, na sexta-feira ontem, 18h15, na PR-239, trecho 4 Pontes Novo Sarandi-Toledo. O acidente, uma colisão traseira, envolveu uma motocicleta BMW de 1000 cilindradas, placa de Toledo, conduzida por um homem de 32 anos, e também um Meriva, conduzido por uma mulher de 34 anos. Segundo apurado pela Polícia Rodoviária Estadual, a motocicleta esportiva bateu na traseira do carro. O condutor resultou com ferimentos, foi socorrido pelo SIAT e deu entrada na UPA Marechal. O outro acidente, atendido pela Polícia Rodoviária Estadual, aconteceu às 19h30 de ontem na PR-317, trecho Santa Helena, a subsede. Uma colisão frontal envolvendo um Focus de São Miguel do Iguaçu, conduzido por um homem de 42 anos, morador daquele município, que nada sofreu. E uma motocicleta sem placa, conduzida por um homem de 31 anos, morador de subsede. Ele resultou com ferimentos graves e foi encaminhado ao Hospital Universitário de Cascavel. Foi apurado que a moto teria saído de uma estrada secundária, provocando então a colisão contra o automóvel. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
A delegada de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon, Yasmin Spikowski, confirmou a identidade da mulher que foi encontrada morta ontem no interior de Marechal Cândido Rondon. Trata-se de Alessandra da Silva Baques, 27 anos. A delegada fala sobre o caso.
Na manhã de hoje, 19 de julho, foi encontrada uma mulher na zona rural de Marechal Cândido Rondon. Ela foi encontrada por um agricultor que acionou a Polícia Militar e logo em seguida foi acionada a Polícia Civil. Nós identificamos a mulher como sendo Alessandra da Silva Bax, uma mulher de 27 anos. Ela se encontrava com em decúbito dorsal, com algumas facadas na barriga e também estaria amarrada. Nós estamos empreendendo busca para tentar localizar o autor e entender a motivação do crime. Quaisquer informações que sejam necessárias à elucidação do caso, peço que possa estar ligando para o número 3284-8450.
Família Rotária prepara jantar alemão em prol da PAI.
Em prol de arrecadar fundos para serem revertidos para a PAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, os clubes de Rotary do município se unem para realizar o jantar alemão. Jean Roloff, presidente do Rotary Clube Marechal Cândido Rondon, explica sobre o assunto.
Estou falando em nome da família Rotária e convidando a todos para participarem do nosso jantar alemão. É uma das festividades, um dos pratos típicos ofertados pela família Rotária na edição deste ano da festa do município, que começa na quarta-feira que vem. Inclusive, o jantar ele vai ser servido todas as noites da festa e também no domingo, acompanhado de boi no rolete. As fichas já estão sendo comercializadas, porém o mais importante é esse jantar da quarta-feira, dia 24 de julho. Esse jantar terá a renda totalmente revertida para a APAI, que é uma instituição que faz a diferença aqui na nossa cidade e que todos os anos é beneficiada com a participação da comunidade nesse jantar. A gente vai ofertar então o Eisbein, que é o tradicional joelho de porco, que é uma carne saborosa e tradicional alemã, né? Além dos acompanhamentos, creme de milho, creme de ervilha, o chucrute, dentre outros pratos legais aí que o Cali Buffet que vai preparar pra gente este ano. Então, retomando aqui os convites, todos os rotarianos já estão com as fichas à disposição, à venda, né? No valor de R$ 65,00. Lembrando, então, o jantar do dia 24 de julho no Pavilhão Alemão, lá no Centro de Eventos, alusivo às festividades aí do aniversário de Marechal Cândido Rondon, em prol da APAI.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber. We'll be right back.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.